essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
Apesar de a vacinação contra a Covid-19 em alguns países estar avançada, as viagens internacionais estarem voltando a acontecer de forma crescente e restrições como confinamento, fechamento de estabelecimentos e limite de pessoas nos lugares estarem diminuindo e até sendo suspensos, a pandemia da Covid-19 ainda não acabou. Novos casos de infectados e de mortes por Covid continuam sendo registrados em todo o mundo. A marca oficial de mortes no planeta em decorrência da Covid ultrapassou 5 milhões de pessoas. No Brasil, no dia da gravação dessa entrevista, 16 de novembro de 2021, já foram registrados mais de 611 mil mortos. E na Austrália, até agora, foram 1.898 mortos por Covid. Entre essas mortes, a da jovem Adriana Midori Takara, que faleceu no Hospital Royal Alfred em Sydney no dia 25 de julho deste ano, aos 39 anos de idade, duas semanas depois de contrair o vírus e antes de poder se vacinar. A morte da estudante internacional que cursava o bacharelado em contabilidade na capital de Nova Gales do Sul, New South Wales, chocou e comoveu a comunidade brasileira que vive na Austrália. Eu converso agora com a professora brasileira Fernanda Batista, amiga próxima e de longa data da Adriana, que mora em Sydney há 14 anos. Passados quase 4 meses desde a partida da Adriana, qual é o seu sentimento agora?
É uma saudade muito, muito grande. Fazia muito tempo que eu não via a Adri, por conta dela estar estudando e trabalhando bastante. Então a gente se falava quando dava. Mas a Adri era uma pessoa assim, que era uma amigona mesmo. E sempre que eu precisava, ela me ajudava. Ela era muito querida, assim. Então é uma saudade muito, muito grande, assim, que eu sinto dela.
Como você descreve a Adriana?
A Adriana, ela era uma menina muito, muito batalhadora. Ela veio para Sydney mais ou menos na mesma época que eu, então em 2007. Ela chegou aqui e ela trabalhava bastante. Ela era muito trabalhadora e sempre com o sonho de conseguir o visto. Nesse tempo que ela estava aqui, eu não me lembro quanto tempo depois, a mãe dela ficou doente no Brasil e ela teve que ir para o Brasil, né, para ver a mãe e tudo, e a mãe acabou falecendo lá. E aí ela ficou alguns anos lá porque ela se sentia culpada de deixar o pai sozinho. Aí, em 2019, eu fui pra lá pro aniversário da minha avó. E todo ano que eu ia pra lá, eu me encontrava com a Adriana. E aí eu liguei pra ela, falou, ó, tô aqui no Brasil, vou ficar tantas semanas, vamos nos ver. Ela falou, ah, que dia que você volta? Eu falei, ah, volto no dia tal. Ela falou, ah, tá, eu vou tentar voltar com você. Eu falei, ah, tá bom. Aí, trabalhando, né, vendo as coisas, eu liguei pra ela, falei, e aí, vai, né, a gente vai se encontrar, tudo. Ela falou, ah, e consegui minha passagem. Eu falei, ah, é? Ela falou, é, volto com você. Eu falei, ah, tá bom. Ela voltou comigo e ficou aqui na minha casa 6 meses, me ajudando com a minha filha e eu ajudando ela. Aí ela conseguiu um emprego e como os estudos são na City, ela se mudou pra City. Depois disso, a gente se viu mais um pouquinho, né, Natal, essas coisas, mas aí depois, como estava muito difícil, né, ela sempre estudando, sempre trabalhando, bastante horas, a gente não se viu tanto. Fazia tempo que eu não a via quando o irmão dela me ligou contando que ela tinha sido internada no hospital. Eu tava trabalhando, até perdi a primeira ligação dele e tudo, aí vi que tinha ligação, mensagem de outras pessoas. Aí assim que eu vi, eu liguei pra ele. E aí ele me falou que ela tinha sofrido um ataque do coração, que tava internada, só que eu não sabia. Eu falei, mas o que que aconteceu? Aí ele falou assim, ela não te contou? Eu falei, não. Ela pegou COVID. Eu falei, nossa, não sabia. Ele falou, meu, a gente não pode entrar no hospital, eu tô aqui na frente do hospital, mas ninguém me dá notícias. Vou pra casa, porque não tem nada que fazer. É, eu tô com o telefone dos médicos e eles falaram que iam ligar.
Ela descobriu que tava com COVID. Foi piorando o quadro dela quando ela ainda estava em casa. Ela foi hospitalizada e depois disso, ela sofreu uma parada cardíaca. O que que aconteceu depois que ela foi pro hospital?
Na verdade, ela e todos os flatmates, eles tiveram que ser isolados num hotel. O resultado dela demorou para vir. O primeiro resultado dela deu negativo. E nisso o namorado dela já estava com teste positivo. Então eles estavam em dois quartos diferentes, tudo. Quando veio o resultado positivo dela, eles perguntaram se eles podiam então ficar juntos. Ela estava com diarreia, estava vomitando bastante, então ela não estava bem já. O que o namorado dela nos contou, né, como foi. Ele sugeriu, então, falou, ah, então vamos ligar pro hospital, porque ela estava desidratada. Eles ligaram pra ambulância, tudo, e a ambulância chegou lá e falou, ah, você só vai pro hospital tomar um pouco de soro, né, e no dia seguinte volta, entendeu? Então era mais ou menos isso. E aí, quando chegou no hospital, que deu a parada cardíaca. Ela foi colocada na máquina coração-pulmão e essa máquina ajuda, né? Muita gente parece que lá no Brasil se recuperou tudo, ela ajuda, mas ela dá também complicações, né? Porque querendo ou não, o coração não estava funcionando. Então, na verdade, começou a dar complicações. Ela não passou por cirurgia nenhuma porque ela não tinha como passar por cirurgia nenhuma, porque o estado dela era, ela estava muito fraca. Ela teve problema de coagulação no sangue que estava dando por conta da máquina, o que é um efeito que os médicos disseram pra gente normal, que acontece. Primeiro foi do lado esquerdo, na perna esquerda, então eles tentaram fazer uma coisa para ajudar a perna esquerda, pro sangue fluir melhor. Só que aí depois de alguns dias deu na perna direita, e aí o que acontece? Eles não têm como tirar a máquina que estava no coração do lado esquerdo e passar para a perna do lado direito. Só que nisso, o coração dela não estava funcionando, era pela máquina mesmo. As complicações estavam acontecendo muito rápido. Os médicos falaram que não tinham visto nenhum caso assim aqui na Austrália, que tinha tido casos que eles sabem na Índia e em outros países. O cardiologista dela, ele pesquisou com outros cardiologistas de outros países, porque eu falei pra ele, eu perguntei, eu falei, a gente não ouve muito, o que a gente ouve é que tá atacando o pulmão. Ele falou realmente, né, que é o lugar que mais afeta, mas que tinham casos sim, que tinham afetado o coração e que tinham casos assim na Índia. E como ela pegou o COVID Delta, né, era uma coisa que, na verdade, os médicos também estavam tentando decifrar. Eles tentaram tudo que eles podiam, né, até uma hora que não tinha mais o que fazer. Eu acho que o mais difícil pra gente foi que, como tava tudo em lockdown, a gente não conhecia os médicos, então todas as informações eram dadas pra gente por telefone. Muita coisa eu não ia saber entender nem em português. Imagina termos técnicos médicos em inglês, então uhum. Foi muito complicado. O irmão dela, desde o primeiro dia que ela foi internada, não tinha visto ela. Então foi muito complicado, assim. Quando a gente pôde ver os médicos, conversando com uma das médicas da equipe, ela falou assim, numa situação normal, que a gente pode ver o médico, conversar com o médico, a gente cria uma confiança no médico, né? Como a gente nunca tinha visto o médico ainda, era uma coisa muito complicada de entender tudo. Mas assim, vendo a situação que eles estavam também, eu acredito que eles fizeram de tudo, entendeu? Eu acho que nenhum médico quer perder paciente. É difícil para eles também. A médica começou a chorar quando ela estava conversando com o Hélio, porque é bem diferente, né? Quando você vê a pessoa em coma e cheia de remédio e a pessoa como ela é normalmente, né? E aí ele falou para a médica que ela era uma pessoa muito feliz, toda sorridente, sabe? Que era difícil ver ela do jeito que ela estava. E a médica começou a chorar. Então, assim, sabe? Eu acredito que eles fizeram o que eles podiam.
Como é que foi a sua despedida da Adriana? Você estava no hospital no momento que ela faleceu? Foi possível estar perto dela?
Quando os médicos ligaram pra gente pra conversar a situação da Adriana, que, na verdade, era uma situação irreversível, estava eu e o Hélio no telefone, na ligação, e eu conversei com eles. Eu falei que eu entendia que a situação estava sendo difícil, só que eu queria que eles entendessem a nossa situação também, que era muito difícil entender tudo que eles falavam, né, todos os termos médicos em inglês, por telefone, que a gente nunca tinha visto eles, então assim, era uma decisão da família que tinha que ser tomada, sem saber com quem que a gente estava falando, era muito complicado. Então eu sugeri e pedi para os médicos que a gente fizesse uma video call e eles aceitaram na hora. Então a gente fez uma video call, o Hélio ligou para toda a família, já era era de madrugada no Brasil, mas ligou para a família. E nós conversamos com o médico. A nossa sorte é que tinha um médico na equipe, tinha um médico brasileiro. Então a gente conseguiu falar com o médico brasileiro uma vez, que foi assim, quando a gente meio que se sentiu em casa, sabe? Foi Sim. assim, uma tranquilidade, que a gente pôde fazer um monte de pergunta que a gente queria fazer. E era difícil fazer para os médicos australianos, então a gente fez para ele. E depois dessa reunião, que não tinha mais realmente, o quadro dela era irreversível, eu pedi que a gente pudesse vê-la, se tinha como a família fazer um Zoom call e ver a Adriana. E eles falaram que sim. Então eles organizaram, como eu estava ajudando o irmão da Adriana aqui, a família permitiu que eu visse também. Foi bem difícil, assim, principalmente ver a reação do pai, da irmã da Adriana e dos irmãos da Adriana. Foi bem difícil. Depois da gente poder vê-la, o Hélio e eu, que é o irmão da Adriana, né, a gente ganhou permissão de visitar a Adriana no hospital, que foi no dia seguinte. Chegando lá, que a gente meio que entende o quanto é difícil, tanto para os médicos como, sabe, para todo mundo. A gente teve muita sorte da gente poder ter visto a Adriana, porque no começo da pandemia, né, até no ano passado, muita gente foi enterrada sem ver os seus familiares poderem ver, né? Então, acredito que a gente teve muita sorte. Eles ligaram, a gente ficou mais de meia hora com o pessoal do hospital perguntando em todos os lugares que a gente foi, aonde a gente morava, tudo. Aí, chegando lá, nós tivemos que pôr as mesmas roupas que os médicos colocam, um monte de proteção para poder entrar no intensive care. E aí é muito difícil você ver uma pessoa tão forte, que andava muito, era sempre, sabe, sempre sorridente na situação que ela estava. Eu lembro do médico falando que a gente podia conversar com ela, que apesar dela estar em coma, normalmente as pessoas acreditam que eles ouvem, né? E que às vezes tem uma reação, que ela não ia ter reação nenhuma porque ela tava, a indução que ela tava de medicação era muito, muito grande. Mas a gente conversou um pouquinho, eu conversei um pouco, o Hélio ficou lá mais um tempo. Então a gente pôde sim se despedir dela. Bem difícil na situação que tava, mas conseguimos.
Como foi todo esse processo? Depois então que ela faleceu, você criou uma campanha de crowdfunding para arcar sim. com todas as despesas, né, do funeral, da cremação e para que o Hélio, o irmão dela, que mora em Sydney, pudesse levar as cinzas do corpo dela para o Brasil, para a família se despedir. Muitas pessoas demonstraram solidariedade, né, através de doações nessa campanha, mas também através de várias mensagens nas redes sociais. Como é que foi todo esse processo,
Sim.
então?
É, como a gente não sabia preço de funerária, essas coisas, e a gente sabia que levar o corpo seria caro, então eu organizei o GoFundMe. A comunidade brasileira foi assim demais, porque em 2 horas a gente já tinha até conseguido o valor maior do que a gente pensava. Outros amigos em comum que nós temos nos ajudaram a olhar diferentes funerárias. E achamos uma funerária que já, na verdade, assim, trabalhava com, ou já trabalhou com a Embaixada Brasileira. A Embaixada Brasileira ajudou bastante. A gente teve um número de contato direto, né, que é o número de emergência. E aí a gente teve ajuda deles bem rápida. A gente teve ajuda de advogada. A gente precisava de dados dela, do seguro-saúde dela, para ver, porque tinha gente falando que o seguro-saúde dela, de estudante, né, cobre funerária, mas o dela não, que depende da cláusula, o dela não cobria. A gente precisou de advogados da embaixada para ajudar a gente com isso. A gente conseguiu ajuda psicológica, porque não é fácil, né? Uma situação não é muito fácil. Então a gente conseguiu com a embaixada também, que eles ajudaram bastante. E foi isso, organizamos o velório, eles deixaram a gente fazer o viewing, a minha filha foi, eu expliquei para ela que ela só tem 6 anos e ela gostava muito, ela falava que a Adriana era a melhor amiga dela. Quando a Adriana ficou aqui, a Adriana fazia de tudo, assim. Eu olhava, às vezes, a minha filha tava no ombro da Adriana e ela brincando de cavalinho. A Ana Clara amava, assim, adorava. E ela falava que a Adriana era a melhor amiga dela. Então, a gente pôde fazer o viewing, né? Algumas pessoas, amigos foram. E aí, no dia seguinte, a gente teve o enterro. E é lógico, assim, a família queria levar a Adriana, né, o corpo da Adriana, mas era uma coisa impossível, além de preço, as companhias aéreas não estavam fazendo, era uma coisa muito complicada, porque tem que embalsamar por conta do COVID, então aí a gente resolveu fazer a cremação para ser um jeito mais fácil de levar a Adri para o Brasil. E agora ela já está lá com a família dela.
O Hélio foi então para o Brasil e ele está lá nesse momento.
Isso.
Na época da morte da Adriana, você escreveu, Fernanda, que desde que a pandemia teve início, a gente sempre ouve falar em números, né? Número de casos, de vacinados, número de mortos, mas que a Adriana não era um número. E você já a descreveu aqui pra gente como uma pessoa querida, uma pessoa amável, alegre. E, na verdade, nenhuma das pessoas que morreu em decorrência da Covid, hoje mais de 5 milhões e 100 mil pessoas contabilizadas oficialmente no mundo inteiro, eram apenas um número. Cada uma delas deixou pessoas que amavam. É como um luto mundial coletivo de pessoas queridas que se foram. Mas nós ainda vemos algumas autoridades políticas tratando essas mortes com um certo descaso. O que você tem a dizer sobre isso?
Eu acredito que eles tratam assim porque eles não tiveram ninguém de perto passando por isso. Eles tiveram a sorte, acredito, de não ter ninguém perto deles acontecendo com eles, entendeu? Eu acho que as coisas mudam de figura quando você tem alguém tão próximo, perto de você, morrendo. Realmente, ninguém que morreu nessa pandemia é um número, né? Todo mundo tem alguém que tá sofrendo, que sofreu. Como eu disse, muita gente, tanto no Brasil quanto aqui no começo, não pôde se despedir. A gente teve muita sorte de poder se despedir da Adri. O que dói mais é saber a quantidade de pessoas que morreram no Brasil, comparada com a Austrália, é gigantesca. O que dói mais é saber que uma brasileira morreu aqui, entendeu? Não desmerecendo ninguém que tenha morrido, mas assim, é bem dolorido saber que um dos números, né, foi alguém que você conhece assim, tão perto.
Eu ia te perguntar justamente sobre isso, porque a Austrália enfrentou uma boa parte da pandemia da Covid-19 com um número baixíssimo de infectados e mortos. O índice aqui, na verdade, ainda é baixo se a gente comparar com outros países.
Sim.
Mas durante um período antes desse surto da variante Delta surgir aqui na Austrália, em junho desse ano, muitos de nós brasileiros que vivemos na Austrália nos sentíamos mais seguros estando aqui do que as nossas famílias e amigos no Brasil, já que lá o número de casos e mortos foi muito maior do que aqui. Você acha que talvez por isso os brasileiros na Austrália tenham ficado ainda mais chocados com a morte da Adriana por Covid aí em Sydney?
É lógico que eu não posso falar por todo mundo, mas eu acredito que sim. Por exemplo, eu tive amigas que perderam o pai no Brasil, metade da minha família pegou Covid. Aqui, as pessoas, os números, eu só conheci uma pessoa e infelizmente essa pessoa faleceu, entendeu? Eu não conheci ninguém que tenha pego Covid aqui, a não ser a Adri, e infelizmente ela faleceu. Mas eu acho que é isso que choca mais, né? Porque, assim, um número tão grande no Brasil, se fosse lá, né, que a gente aceita, a gente continua não aceitando, mas assim, lá era praticamente ser espirrada, alguém já estava com Covid, né? Aqui não, no primeiro ano a gente estava de boa, todos os países lá em lockdown, sofrendo, e a gente, a única coisa que a gente não podia era sair do país, mas até então a gente podia ir para qualquer lugar, né? Eu no primeiro ano, na verdade, de 2020, a minha vida não mudou tanto, né? Tomo um cuidado mais aqui, outro ali, mas assim, né, a gente saiu, continuava saindo, dava para ir no supermercado, ainda não precisava de máscara, né? Aí esse ano que realmente, assim, as coisas mudaram mesmo.
A Adriana não tinha nenhuma comorbidade, mas não estava vacinada. E um estudo foi divulgado na semana passada pelo Departamento de Saúde de Nova Gales do Sul, de New South Wales, que aponta que pessoas não vacinadas têm 16 vezes mais chance de serem internadas na UTI ou virem a falecer em decorrência da Covid. Qual é a sua opinião com relação à vacinação contra a Covid?
Na verdade, eu não sou de um tipo de pessoa que vou lá pesquisar o que tem na vacina, o que não tem. Para mim, assim, é vacinação. Alguém está estudando para isso, entendeu? Outro dia eu até pensando nisso, meu cachorro é vacinado, eu não sei o que tem na vacina do meu cachorro. Eu dou porque eu sei que é bom pro cachorro, garante que ele não pegue certas doenças e ele não morra. É a mesma coisa, entendeu? Eu tomei a minha vacina e assim, todo mundo fala, ah, mas você tomou a vacina, você pode pegar. Realmente, você pode pegar. Ninguém nunca falou que vacina nenhuma a gente não pega a doença, né? Igual vacina de catapora, gente. Não é que você nunca mais vai pegar a catapora, você vai, só que mais fraco. Então, eu tô nessa, eu prefiro, se eu pegar uma coisa mais fraca, fraca e na questão de passar, pelo menos eu tô passando algo mais fraco também. Eu tomei a minha vacina porque eu acho que é certo.
Um outro assunto que dividiu um pouco as opiniões aqui na Austrália e em outros lugares também, em outros países, foram as medidas de confinamento. A Adriana faleceu num domingo e no sábado, um dia antes, houve um protesto pelas ruas do centro de Sydney contra a medida de confinamento adotada na época pelo governo do estado de Nova Gales do Sul para conter o número de casos de Covid na cidade de Sydney, que estava aumentando muito naquele momento. Muitos brasileiros que moram em Sydney fizeram publicações nas redes sociais naquele final de semana lamentando a morte da Adriana e também criticando o protesto por acreditarem que o lockdown era importante para evitar mortes por Covid, como a morte da Adriana. Como é que você viu toda essa situação?
Eu tive amigos falando a mesma coisa, porque tinham brasileiros, parece que na passeata também. Se tá certo ou errado, eu não tô aqui pra julgar. Eu não acredito que fechar a Austrália é o melhor pra Austrália. Então ninguém quer fazer isso. Eles estão fazendo como uma medida de tentar do país não entrar numa situação que entrou o Brasil, né? Eu acredito que eles estão tentando fazer o que é melhor para todos os lados. Se as pessoas que estavam lá na passeata achavam que estavam fazendo a coisa certa, vão dormir com a consciência tranquila, eles vão dormir com a consciência tranquila. Eu não iria. Na verdade, nem tinha como estar numa passeata porque eu estava vendo minha amiga morrer.
O que que fica para você da passagem da Adriana pela sua vida? Quais são as lembranças que você quer guardar da sua amiga?
Ela era uma pessoa batalhadora, que eu tô tentando mesmo. Eu quero ter a mesma força que nem ela, assim. E ela era uma pessoa muito sorridente e que ela ajudava. Quando podia, ela ajudava, assim, sem problema. Na verdade, eu quero, acho que, lembrar disso, entendeu? E tentar ao máximo ajudar as pessoas, que nem eu ajudei o irmão dela, a família dela, né? Tentar ajudar as pessoas da melhor maneira possível.
Por causa da pandemia, muitas pessoas ficaram separadas das suas famílias e amigos queridos por muito tempo, principalmente quem, como nós, mora longe do país de origem. E houve casos extremos, como o da Adriana, em que a família não pôde sequer se despedir pessoalmente de pessoas que perderam suas vidas pela Covid-19. Além da dor e do sofrimento de muitos, você acha que a pandemia nos deixou alguma outra coisa?
Eu acho que é aprender realmente a valorizar o próximo, né? Principalmente a gente que não tem família aqui, o quanto os amigos que nós temos são fundamentais, entendeu? Com a morte da Adriana e por eu estar sozinha aqui, só ter eu e minha filha, a gente pensa muito, né? E se acontecer comigo? E se fosse eu? Por mais que a vida seja corrida, porque ela é, a gente sempre se lembrar dos amigos. Ter um tempinho para falar um oi, porque infelizmente eu não pude falar oi pra minha amiga, entendeu? Ouvir a voz dela, ou porque era sempre uma correria. Então, é tentar estar sempre em contato com os amigos, o máximo que possível.
Muito obrigada, Fernanda, por nos atender, por conversar aqui com a gente, contar um pouco da sua história, bela história de amizade com a Adriana, de como foi todo esse período. Te desejo e a família da Adriana toda a força para seguir em frente e guardar as boas recordações, as boas lembranças que ela deixa.
Obrigada.
Curta, compartilhe e comente. Siga a SBS em Português no Facebook.